negócios. Vitrine de negócios, Massa FM. Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM, 7 horas e 3 minutos. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você que acompanha o nosso programa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Bom, como anunciado no bloco anterior, eu estou recebendo aqui no estúdio o ex-secretário estadual, né, da SEMADESC e hoje pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos, Jaime Verruc. Verruc, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez.
Muito bom dia, obrigado pelo convite, a gente está aqui com você de novo aqui na Massa FM. E sempre é bom conversar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento do estado. Muito obrigado.
Valeu. Pré-candidato, vamos lá. Campo Grande reúne mão de obra e um raio de 100 quilômetros, né? Nesse raio de 100 quilômetros, uma produção expressiva de soja, milho, pecuária, eucalipto. O que, que falta na sua visão para a capital se transformar nesse potencial em novas agroindústrias, emprego e renda?
Bom, Campo Grande, assim, a gente primeiro, obviamente, que em função de ser a nossa capital, Bruno, muitos olham, às vezes, Campo Grande, que não tenha se desenvolvido como as outras regiões do interior, que a gente conhece tão bem, mas Campo Grande é um polo de serviço e comércio. Então, Campo Grande é a nossa maior cidade, praticamente 1 milhão de habitantes. E o que a gente tem mostrado e olhado um pouquinho é exatamente esse número que você colocou. Campo Grande talvez fosse um dos municípios que mais desenvolveu a área rural. E como a gente é capital, muita gente não fala desse grande município que é Campo Grande. E a gente tem olhado aí, que você usou a expressão muito boa, se a gente fizer um raio aí de 100 quilômetros em volta de Campo Grande, nós temos um dos maiores crescimentos da área de produção de soja, nós temos um dos maiores crescimentos da área, inclusive de eucalipto aqui na região, Campo Grande, as pessoas, a gente está muito na ponta aqui de Campo Grande, né? Campo Grande vai lá perto de Bataguaçu, né? Então, perto de Nova Alvorada e tal. Então, Campo Grande tem um potencial, sob o ponto de vista de atração de empresas da questão agroindustrial. Primeiro, por um motivo. Hoje, quando você pensa em uma nova instalação de uma avicultura, vamos dar um exemplo, são 2.000, 3.000 funcionários, conforme o tamanho. Recentemente, eu estive lá em São Gabriel do Oeste, só para dar um exemplo. Hoje, São Gabriel do Oeste, que ampliou uma indústria de suinocultura, o município de São Gabriel do Oeste, vem gente de Coxim, Rio Verde, Camapuã, Rio Negro, Rochedim, e 170 pessoas hoje se deslocam diariamente de Campo Grande para São Gabriel do Oeste. Uhum. Então, mostra o quanto que nós temos a dificuldade de mão de obra no interior e o quanto que nós precisamos, essas empresas precisam exatamente do local onde tem a mão de obra. Então, Campo Grande tem mão de obra, tem qualificação necessária e hoje tem uma produção agroindustrial no seu entorno suficiente para estar em empreendimentos.
A gente sabe que muitas cidades reúnem alguns obstáculos de competitividade, como, por exemplo, mobilidade urbana, drenagem, habitação, saneamento, a qualificação da mão de obra, né? Qual desses gargalos, pré-candidato, você enxerga como maior ameaça ao desenvolvimento e ao crescimento, olhando para Campo Grande?
A gente, até o governador usa uma expressão, né, que chama dores do crescimento. Quer dizer, o Mato Grosso Sul cresce duas vezes nos últimos 10 anos, o que cresceu o Brasil, e em determinados momentos nós crescemos 4 vezes que o Brasil cresceu. Mas na média é isso. Então, o desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul está confirmado através dos indicadores. Então, nós aumentamos produção, aumentamos investimento privado, e isso demanda uma série de outros fatores. Na questão de saneamento, Mato Grosso do Sul está muito bem estruturado. Campo Grande é uma referência, na verdade, na questão da expansão do saneamento, que impacta diretamente na questão da saúde, olhando aí o longo prazo. Quando a gente olha efetivamente as outras necessidades, nós não podemos. A questão das condições das vias é indiscutível, né? Que nós temos que trabalhar aí, que na questão. Campo Grande tem mais de 1.000 quilômetros sem asfalto. Uhum. Né? Então, imagine o investimento necessário em Campo Grande para fazer a urbanização da cidade de Campo Grande. Outra grande questão que nós temos aí, que temos que enfrentar em Campo Grande, é a habitação. Essa é uma questão crucial hoje, que a gente efetivamente tem que ampliar a oferta de habitação popular em Campo Grande. Nós temos aí uma expansão urbana forte, mas por outro lado falta habitação, que é um problema do estado inteiro. Sim. Então esse é um outro esforço que nós estamos fazendo grande. Nós temos a questão do anel viário, que é uma preocupação grande, a duplicação aí da BR-63, que ela tem que ocorrer para que a gente dê o maior fluxo, obviamente, na cidade de Campo Grande. Então, Campo Grande, ela, de um lado, ela reúne um conjunto de fatores positivos, e um outro, nós temos discutido isso muito, inclusive com o secretário Ademar, aqui do município. Nós temos que criar condições, por exemplo, novos polos industriais, uma nova infraestrutura nesses polos para atrair empreendimentos. Então, Campo Grande tem que se posicionar realmente como capital que tem um conjunto de fatores positivos para atrair essa agroindústria, porque é aqui que nós temos ainda, vamos chamar assim, uma disponibilidade de mão de obra.
Vamos lá, Jaime, tem um outro ponto interessante que a gente precisa falar, que é em relação à BR-163. A gente sabe que é uma concessão federal, né? Isso foi repactuado com a Motiva. Recentemente, o que tem pego muita gente de surpresa foi a autorização da NTT de um reajuste de até 40% no pedágio. Eu estive em Carapó esse final de semana, que eu tenho família lá, meus pais moram lá. Aquele trecho, principalmente na região sul, é o mais crítico ali. Exatamente. Você pegar Dourados a Carapó, um caos. É. Né? Eu andei de Carapó até chegar na duplicação, onde é a praça do pedágio, você não conseguiu fazer uma outra passagem. Carretas andando a 30 por hora na rodovia, porque pesadas, enfim, né? Você tinha uma subida ali, ok. Como que você vê para a gente conseguir resolver ou pelo menos não permitir talvez um reajuste tão alto como esse de até 40% numa pancada só, né? E o sonho que foi vendido lá atrás nessa duplicação, que seria a duplicação toda da rodovia, que hoje em dia a gente sabe que não vai mais acontecer. Mas a sua visão, você que pretende entrar no meio político.
Bom, eu acho que essa é a questão da 63 é uma questão extremamente importante. Eu tenho também andado muito no estado e tenho utilizado bastante a BR-63, e é isso mesmo. Primeiro, a gente fica impressionado no número de veículos. Então, a princípio, isso é uma questão positiva que mostra a dinâmica do estado. No sábado, eu vim de Dourados pela 63, e está agora período de colheita de milho e tal. Impressionante o volume. Então, a primeira questão é a seguinte, que você falou muito claro, houve uma repactuação que já, a partir daí, nós todos, sul-mato-grossenses, tínhamos uma expectativa da duplicação integral, que era o projeto integral. Na repactuação, se apresentou que isso não seria viável e se estabeleceu uma redução substancial dos trechos que vão ser duplicados. Hoje tem 200 quilômetros, vai ser 160 quilômetros vão ser só duplicados. E a empresa lá na repactuação colocou lá uma meta, quando ela atingiria aquela meta, ela poderia solicitar o reajuste, que foi o que a empresa fez para solicitar o 41%. Então, isso é incômodo para todo mundo, porque não tem muito sentido pelo volume de obras que foram feitas até o momento, quer dizer, sem nenhuma resolução específica, já ter aprovado os 41% de aumento, que é uma questão complexa. E outra, eu tenho também rodado essa questão do próprio fechamento dos acessos. Sim. Nós temos postos de gasolina que talvez vão fechar, que eram postos que tinham acesso dos dois lados da rodovia, hoje só vão poder ter um acesso. Aqui em Campo Grande nós temos dois casos, os postos falaram, vão ter que fechar, e são postos que empregam mais de 150 pessoas. Então, quando a gente olha um pouco para o futuro, nós temos que talvez sentar, não é repactuar, porque isso obviamente é um processo muito mais complexo, mas eu acho que tem algumas questões administrativas que pode ser tomada. O número de acidentes tem sido muito alto ainda na BR. Sim. Inclusive no Pare-Siga é uma outra complicação. Nós tivemos aí vários acidentes com mortes no Pare-Siga. Pare-Siga de 40 minutos, a legislação não estabelece isso. Você tem que ter Pare-Siga mais curto, porque depois você cria um grande problema de tráfego. Então, assim, eu acho que tem aí uma série de medidas, sob o ponto de vista de discussão administrativa, que tem que ser tomadas. Eu conversava até com o deputado Júnior Mock, que é presidente da Assembleia Legislativa da Comissão de Monitoramento das Concessões, que a gente tem que intensificar um pouquinho mais essa discussão, até no âmbito da própria Assembleia Legislativa, que já tem essa comissão, para entender um pouquinho, porque, assim, é um processo agora que a gente está fazendo esse investimento, mas nós temos que ter um cuidado e uma gestão mais adequada, que não tá ocorrendo.
Muito bem, eu vou acionando Kelly Martins ao vivo com a gente no estúdio da Massa FM em Três Lagoas. Ela tem uma pergunta aqui para o pré-candidato Jaime Verhulk. Kelly.
Olá, bom dia, Jaime. Seja sempre bem-vindo. É um prazer falar com o senhor novamente. O senhor participou, Jaime, do processo de retomada da UFN3. como pré-candidato agora a deputado federal, especialista, é claro, nesse projeto, o que, que o senhor pode, acha que avalia, considera que pode ser feito em Brasília para que o empreendimento deixe empregos permanentes, fortaleça, é claro, os fornecedores locais e deixe um legado econômico aqui para Três Lagoas?
Bom dia, Kelly. Obrigado pela pergunta, né? Eu sempre comentei, inclusive, esses dias que eu, quando eu saí do governo lá no dia primeiro, tinha duas frustrações, que era a Malha Oeste e a UFN3. E a UFN3 teve a retomada. Assim, desde o primeiro dia em 2015, que tinha parado a UFN3, a gente vem fazendo um trabalho muito forte de retomada. E agora retomou. Quando a gente olha sobre o ponto de vista da federal, primeiro a gente tem que manter a política nacional de redução da dependência à importação de fertilizantes. Existe uma política nacional já aprovada, acho que foi aprovada ainda no governo anterior e agora implementada pelo governo atual, governo federal, e a UFN3 faz parte dessa lógica do Brasil efetivamente produzir parte dos seus fertilizantes. Só a UFN3 reduz a nossa dependência internacional em mais de 15%. Então, só do ponto de vista nacional, é importante que o Brasil continue fazendo todo um esforço para o desenvolvimento de uma indústria nacional de fertilizantes, exatamente para que a gente possa ter uma redução da dependência e consiga, obviamente, oferecer à nossa agricultura produtos mais competitivos. Então, acho que isso é um papel importante para manter. A outra, nós vamos entrar agora, obviamente, nesse período todo eleitoral, a UFN3 retome, a gente fazer todo o esforço para que essa obra, independente de quem estará no poder executivo no próximo ano, independente de quem estará na Petrobras no próximo ano, que a gente tenha continuidade, exatamente entendendo que isso faz parte da política pública, né? E aí, Kelly, nós temos sim uma preocupação, e é importante falar aí para o pessoal de Três Lagoas, eu já tive reunião aí com as pessoas, que é aqueles empresários, principalmente pequenos empresários, que foram à época do encerramento da obra da UFN3, tiveram aí, prestaram o serviço e não tiveram recebimento dos serviços prestados, né? Então a gente tem colocado isso, nós lá já levamos, inclusive, na data que foi lançada a obra, eu não estive aí, mas o nosso vice-governador esteve e levou, inclusive, essa demanda à presidente da Petrobras, que é essa aí centena de empresários que tem um recebimento aí a fazer junto a essa obra. Mas eu tenho, por mais que ela vai é tocada paralelamente, que ela é um caso já jurídico, não está vinculado com a obra, mas eu acho que essa é uma preocupação que nós temos com os empresários locais. Então, acho que a UFN3 se consolida. Eu vi até uma fala da presidente da Petrobras na imprensa, né? Que talvez ela pense até que ali poderia até duplicar depois a UFN3, exatamente para reduzir essa dependência do Brasil. E o Mato Grosso Sul ganha uma indústria que ele não tinha, quer dizer, uma indústria de produção de ureia e amônia, entrando dentro da lógica industrial dos fertilizantes. A gente já sabe que isso está tão bem visto aí nacionalmente, que já tem algumas empresas chamadas misturadoras de fertilizantes que já estão olhando, já estão conversando com o município de Três Lagoas para se instalar em função da disponibilidade da ureia. Então, eu acho que esse é um grande caminho para o Mato Grosso Sul, na diversificação da base de produção, geração de emprego local. Viu, Kelly? A gente viu aí o número de empregos que essas empresas estão gerando durante o período da construção.
Muito bem, agora às 7h16, eu vou chamando o Ginei César também para fazer a última pergunta, a gente finalizar essa entrevista. Ginei e Jaime, eu tenho 2 minutos.
Vamos lá, vamos ser rápido aqui. Jaime, muito bom dia, prazer falar contigo. Jaime, você ficou aí no governo, né, de Mato Grosso do Sul por mais de 10 anos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entre outras áreas. Eu quero falar um pouquinho sobre o desenvolvimento aqui da nossa região sul do estado. A MS Gás, por exemplo, recebeu autorização para implantar uma rede local de distribuição de gás natural aqui em Dourados. Ainda faltam alguns detalhes, né, abrangência, enfim, por onde isso vai passar. Qual que é a tua leitura, Jaime, dessas novas indústrias que estão chegando, das possíveis que ainda virão, e a importância do gás natural para aumentar essa competitividade aqui de Dourados e região?
Inês, bom dia, muito obrigado pela pergunta. Vou focar um pouquinho só nessa questão do gás, em função do tempo. A MS Gás comunicou já, desde o ano passado, tem um projeto de implantação do gás natural. Então, acho que isso foi importante, né? Então, a partir de agosto agora, Campo Grande já construindo a estação de compressão de gás, esse gás natural vai através de caminhões para Dourados, vai até ali próximo da JBS, é o primeiro cliente âncora para que seja entregue, e a partir do próximo ano, a MS Gás começa então a fazer toda a canalização de gás dentro do município de Dourados, atendendo comerciantes, indústrias, condomínios. Então, isso traz para Dourados mais uma opção energética para a instalação dos seus empreendimentos, tornando gás mais competitivo. Então, realmente, a gente está levando uma nova matriz energética para dentro do município de Dourados, que é, obviamente, é o município, nosso segundo município. E veja, quando a gente olha o sul do estado nesses últimos 10 anos, foi a região que mais cresceu, seu ponto de vista de incorporação de área produtiva, troca de pastagem, principalmente por área de soja e milho. A gente trouxe toda a questão da agroindustrialização forte, como a gente mencionou aqui, esmagamento de soja, na Viraí vai ter mais um esmagamento de soja agora, entrou a questão do milho aí, que nós não tínhamos produção de milho, Dourados se posicionando fortemente na produção de etanol e de DDG e também além das outras usinas da Grande Dourados. Então, Dourados, é uma carência muito parecida com Campo Grande. Nós temos aí uma fortaleza, sob o ponto de vista da agroindústria. Dourados é a capital da agroindústria. E aí, Ginês, para encerrar, eu sempre falo sobre a rota bioceânica. Dourados vai ser o primeiro município a ser beneficiado pela rota. É só o caminhão que vai sair da agroindústria de Dourados trocar a seta. Em vez de ele sair para a direita, vai sair para a esquerda e vai já levar os nossos produtos, porque já leva para o mercado internacional. Então, acho que Dourados é essa potência agroindustrial e tem um projeto de crescimento grande, e o gás traz mais uma possibilidade de expansão dessas atividades.
Muito bem, agora 7:19, conversamos com Jaime Verrucchi, ex-secretário estadual da SEMADESC e hoje pré-candidato a deputado federal pelo Republicanos. Jaime, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Sempre bem-vindo aqui na Massa FM.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Muito bem, muito bom dia. Vamos pro intervalo rápido, a gente volta já com muito mais informação.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao WizMe, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Quer estudar com quem realmente entende de aprovação? No Colégio Bionatos, você aprende com material próprio, aulas objetivas e conteúdo focado no que mais cai nos vestibulares. E ainda conta com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi aprendido em sala. Se o seu objetivo é conquistar a tão sonhada vaga, vem estudar com quem prepara você para vencer. As matrículas para o segundo semestre de 2026 já estão abertas. Fale agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade em que você confia.
Massa! Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Atenção! As melhores ofertas para renovar a sua casa estão nas Pernambucanas. A toalha de banho Priori Dollar, de R$25,99 por apenas R$19,99. O jogo de cama em microfibra, de R$59,99 por R$49,99. Tem também cobertor Jolitex, de R$169,99 por R$139,99. E a fritadeira Britânia, 4,2 litros, 1.500 watts, de R$329,99 por apenas R$229,99. Corra para uma loja Pernambucanas e aproveite essas ofertas. Mas não demore, porque é por tempo limitado.
Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.cop.br e saiba mais.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Sempre que eu tô em casa com a mamãe, a gente fica ouvindo a massa. Massa!
Pedalando pela cidade ou desbravando trilhas? A Ciclo Reis tem tudo para você. São 4 lojas em Campo Grande com bikes, oficina especializada, peças e acessórios. Nos siga nas redes sociais, @Ciclo Reis.
Vamos falar de empreendedorismo no microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
RCN67.com.br.
Massa FM, agora 7:23. De volta na programação, trazendo informação e notícia para você. Olha, a violência doméstica cresce em Três Lagoas e já supera os registros do ano passado. Kelly Martins ao vivo com a gente, vem trazendo as informações. Kelly.
Bem isso, Bruno. Infelizmente, né, nós falamos de casos de violência doméstica, inclusive nesse fim de semana, 4 casos de violência doméstica registrados aí na delegacia da Polícia Civil, e por isso que fortalece esse recorte de como que está o cenário aqui em Três Lagoas. Então, o levantamento obtido pela nossa equipe junto à Polícia Civil aponta que entre janeiro e o mês de julho deste ano foram registrados 616 boletins de ocorrência. No ano passado foram 580, então a gente já percebe este aumento, um aumento aí de quase 5%, reforçando o enfrentamento no combate a esse tipo de violência pelas forças de segurança, né? Uma das maiores demandas do poder público aqui na nossa região. E trabalhando um pouco mais esse recorte, Bruno, mês de março concentrou o maior número de registros deste ano, são mais de 108 casos, e em seguida aparecem aí os meses de abril e o mês de junho também. Agora o mês de julho pode superar o mês de julho, nós temos esse momento de férias escolares, famílias em casa, nos fins de semana é quando ocorre o aumento do número de casos, segundo a própria Polícia Civil, né? Quando há muita ingestão de álcool, de bebida, brigas familiares, então isso acaba fortalecendo que este número ocorra. Mas tem um dado muito importante também, pontuado aí pelos delegados, principalmente pela DAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher, o que que pode refletir nesse cenário de aumento? Tem duas possibilidades. O aumento, é claro, da violência em si, mas também a maior confiança das vítimas para denunciar. E aí o resultado, né, é claro que nós estamos vendo aí com esses dados e o fortalecimento da rede de acolhimento, das campanhas de conscientização. Então, faltando 5 meses para terminar o ano, infelizmente pode ser que este número de 2026 seja bem maior que o número de 2025 e a gente tenha aí um número recorde, né, infelizmente, segundo a ADAM. Importante ressaltar que a forma de que seja feita a denúncia, nós estamos falando do Disque 180, Ligue 180, que as pessoas podem fazer a denúncia diretamente nas delegacias também, e lembrando que a Polícia Militar, ela pode ser acionada porque ela tem um projeto Promuse que acolhe essas mulheres vítimas de violência doméstica, então é importante continuar a denúncia e o fortalecimento de combate a esse tipo de crime. Volto com você.
Valeu, valeu, Kelly Martins, muito obrigado pelas informações. Infelizmente, um dado preocupante, né, que é em relação ao crescimento de casos de violência doméstica no município de Três Lagoas. E aí, claro, precisa ser feito um trabalho muito mais intenso, né? Ou seja, o que está sendo feito hoje não está sendo suficiente, porque se já superou o registro do ano passado, a política pública aplicada hoje, né? E o trabalho de conscientização, ele não está sendo efetivo. Então, precisa reforçar esse trabalho, né, de combate, de conscientização aí, para que a gente consiga reduzir esses números na Costa Leste. Homem é preso na fronteira com carga de 2 milhões de reais em cigarros contrabandeados. Ô, Ginese, só falta o cidadão falar que é pro consumo pro resto da vida, né? Igual aquele meme que deu. Mas não, eu comprei de uma vez só pra não precisar ficar voltando. Só falta.
Eu pito muito, né? Isso é pro resto da vida. Pois é, mas já pensou? Sabe quanto que tinha de cigarro ali? 800 caixas de cigarro. Dá pra umas três vidas, né? Mas vamos lá, Bruno. É muito comum, infelizmente, esse transporte de cargas aqui. Mas era uma carreta com dois semi-reboques. Ou seja, o pessoal não tava fazendo trabalho nenhum pra esconder isso. Tava carregado até o topo. Então, assim, era muita carga, muito cigarro. Isso aconteceu ali na MS-164, na região de Ponta Porã, e essa apreensão foi feita pelos policiais da Polícia Militar Rodoviária. Tá? Isso foi no quilômetro 105 ali da rodovia, e eles estavam ali fazendo, né, faz muito esse tipo de operações, de averiguação, principalmente em carretas desse tamanho. Então chama atenção, por que uma carreta desse tamanho está passando aqui? Está na época já de colheita, de milho? Então eles vão checar. E ali só tinha cigarro, meu amigo. Então as imagens, inclusive, são bastante impressionantes. Era muita carga de cigarro. Como eu disse, nenhuma preocupação em esconder isso. E esse motorista, né, esse caminhoneiro, ele disse que a carga foi embarcada em Ponta Porã e seria levada, sabe para onde? Cidrolândia. Pois é, claro, ele ia receber um valor por esse serviço, e na vistoria, então, os policiais encontraram 40 mil pacotes de cigarro contrabandeados. Se fosse vender isso no mercado, daria aí aproximadamente 2 milhões de reais. Ele foi preso, juntamente com o veículo que foi apreendido, e tudo foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã. E de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, considerando o valor de cigarros, né, o cavalo, o trator, o semi-reboque, né, tudo isso pode passar de 2.300.000 reais. Então, um prejuízo bastante grande, mas não tentaram também camuflar, e a polícia estava atenta ali e pegou. Mesmo que fosse para a vida inteira, agora pode ser que a vida inteira fique na cadeia. Esse que é o problema. Bruno.
É, Ginês, deu ruim aí, né, pro cidadão transportando essa carga toda avaliada em mais de 2 milhões de reais em cigarros contrabandeados, hein? Rapaz, é pra pitar, né, por umas três gerações pra frente, se fosse só pra ele, né? Claro que ele não disse isso, mas nada como relembrar. Bom, 7:30. Olha, mesmo com a queda nos casos de dengue e chikungunya em Mato Grosso do Sul neste ano, o cenário para os próximos meses exige atenção. A volta do fenômeno El Niño pode criar condições favoráveis para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, aumentando o risco de novas infecções. Acompanhe.
O retorno do fenômeno do El Niño no segundo semestre deste ano pode aumentar o risco de casos de dengue e chikungunya no Brasil. O alerta é do IMET, que aponta que as mudanças no clima favorecem a proliferação do mosquito, transmissor das duas doenças. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde orientou estados e municípios a reforçarem as ações de vigilância e combate às arboviroses. A recomendação inclui bloqueios da transmissão nos primeiros casos, reorganização do trabalho dos agentes de endemias e intensificação das medidas de controle do mosquito. Segundo projeções da Fiocruz, o Brasil poderá registrar cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027. O Ministério da Saúde também reforça que a população deve eliminar recipientes com água parada em casas e quintais e procurar atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dores no corpo e nas articulações. Apesar do alerta para os próximos meses, os números deste ano no estado são positivos. Até junho, os casos de dengue caíram 73% em relação ao mesmo período de 2025, enquanto os registros de chikungunya tiveram redução de 46%. De Campo Grande, Gabriela Porto.
E olha, gente, falando em previsão do tempo, Campo Grande hoje deve atingir a máxima dos 36 graus, sem previsão de chuva, tá? E a umidade relativa do ar pode chegar ao índice mínimo de 20%. Um alerta aí para nossa saúde, né? Principalmente na nossa hidratação. Kelly Martins, como fica o tempo hoje, segunda-feira, aí em Três Lagoas?
Bruno, uma segunda-feira ensolarada aqui em Três Lagoas. O clima estava bem ameno no início da manhã, tivemos uma mínima de 18 graus, mas agora nós já estamos com 20 graus, sem nenhuma nuvem no céu, e hoje a temperatura começa a se elevar aqui na região leste. A máxima prevista é de 33 graus. Não temos previsão de chuva nesta semana e a temperatura ao longo da semana pode chegar a 35 graus com sensação térmica até de 37. Então a gente vê que o friozinho já está indo embora e a temperatura começa a se elevar por aqui, sem previsão de chuva ao longo de toda a semana. Volto com você.
Dourados, Ginei César, como fica o tempo hoje, a temperatura aí em Dourados nesta segunda?
Temperatura agora na casa dos 21 graus, a mínima foi 19 hoje e a máxima pode chegar aos 32. Tá igual Três Lagoas, céu claro, sem nenhuma nuvem, e vai ser assim o dia inteiro. Tem uma previsão de chuva lá no meio da semana, quarta e quinta pode ser que chova, mas os termômetros essa semana, é a última semana de julho, né? É temperaturas lá em cima, na faixa aí de 30 graus a máxima, ou seja, última semana de julho, bastante calor aqui na região sul do estado, com probabilidade de chuva na quarta e na quinta. Bruno.
Valeu, valeu, Ginês, muito obrigado. Agora, 7:33, um rápido intervalo. Você da região sul do estado fica com a programação local da Massa FM de Dourados. A gente segue com Três Lagoas e Campo Grande. Voltamos já.
Meu negócio, meu sucesso, Grupo RCN.
Oi, gente. Meu nome é Euclides Martins Garcia, sou do Império Lanches e fui o ganhador do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, Grupo RCN. Valeu, Massa FM. Massa, meu negócio, meu sucesso.
Grupo RCN. O seu futuro começa agora e a Unigran Capital prepara você. Estude em uma instituição com nota máxima no MEC, com estrutura completa, laboratórios modernos e excelente localização. Na Unigran Capital, teoria e prática caminham juntas desde o primeiro semestre. Tudo isso com os melhores professores que conectam você às exigências do mercado de trabalho. Não perca tempo. Estude ou transfira agora para a Unigran. Inscreva-se em unigran.br/campogrande. Unigran Capital. Formação para a vida, futuro de sucesso.
Massa! Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
Se é limpeza, descartáveis ou embalagens, a Sorpac tem tudo o que você precisa. Estamos em Campo Grande, mas atendemos todo o estado, com entrega rápida e o melhor preço, seja no atacado ou no varejo. Aqui você encontra variedade, qualidade e economia de verdade. Não perca tempo. Siga agora, @SorpacEmbalagens nas redes sociais e faça seu pedido. Ou venha nos visitar, Avenida Eduardo Elias Zaran, 1864. Sorpac Embalagens, solução completa para o seu negócio ou para a sua casa.
Eu sou massa!
Campo Grande, prepare o café, que o bolo tá chegando! Tem coisa melhor do que um bolo caseiro fofinho para compartilhar com a família ou com os amigos? Aqui você encontra bolos caseiros irresistíveis e bolos de pote cremosos que dão água na boca. E tem novidade! Chegou o lançamento do bolo mesclado de cenoura com chocolate. Uma combinação perfeita que você precisa provar. Venha conhecer uma das maiores franquias de bolos do Brasil em Campo Grande. Visite uma de nossas lojas, Rua da Divisão 624, Jardim Paraty, ou Rua do Cabo 632, Copa Vila 2.
Promoção Casa dos Sonhos.
sonhos.
Oi, gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesse sonho. Valeu, Tecol. Valeu, Grupo RCM. Valeu, Massa FM. A minha rádio é Massa.
Casa dos Sonhos.
Massa FM 737. Já de volta ao vivo aqui no microfone aberto nesta segunda-feira para você, 7:37. Polícia impede possível tribunal do crime e resgata a vítima em Três Lagoas. Ao vivo com a gente, direto de Três Lagoas, Kelly Martins.
É, Bruno, uma ação que movimentou o fim de semana aqui na nossa cidade, uma operação da Polícia Militar junto com a Polícia Civil. Então, como você mesmo disse, né, tentou impedir mais uma ação do Tribunal do Crime e envolve, então, um homem de 34 anos que teria sido mantido em cárcere privado em um condomínio conhecido aqui como Conjunto Habitacional Novo Oeste, bem conhecido no meio policial. E essa ocorrência, ela começou após uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar, informando que integrantes de uma organização criminosa estariam reunidos em um apartamento nesse condomínio. Então, quando os policiais chegaram lá, encontraram essa vítima, que estaria ali amarrada e também com vários ferimentos pelo corpo. Segundo o relato deste homem de 34 anos, ele havia sido sequestrado, permaneceu aproximadamente 19 horas sob o poder desses suspeitos. Durante esse período, ele afirmou que sofreu aí várias agressões físicas, ameaças, tortura psicológica, e a vítima contou que foi levada inicialmente para um outro apartamento e foi agredida lá, depois transferida para esse onde foi encontrada. Então, outro detalhe que chamou a atenção dos policiais durante toda essa movimentação é que, conforme o depoimento deste homem, os suspeitos mantinham contato por telefone com várias pessoas que estavam presas aqui no sistema prisional da nossa região e que estavam participando de decisões relacionadas a esse tribunal do crime, ou seja, o que seria feito com este homem que estava no apartamento amarrado. Durante a ação, os policiais apreenderam faca, armamento, e também 5 pessoas foram presas durante essa movimentação, durante esta operação, levadas aí pela Delegacia de Ação Comunitária aqui de Três Lagoas. Agora, a Polícia Civil abriu inquérito para apurar os possíveis outros integrantes, quem faz parte dessa ação criminosa na nossa cidade, que já não é a primeira vez que nós falamos sobre essas ações por aqui, já é pelo menos a terceira operação realizada em menos de 2 meses com esse cunho, né, prendendo aí integrantes de ações criminosas. E a gente continua aqui acompanhando todo o trabalho que a Polícia Civil, a Polícia Militar tem feito em nossa região, em busca desses integrantes dessas organizações que estariam atuando aqui em Três Lagoas. Bruno?
Olha só, Kelly, por outro lado, né, enquanto nós tivemos aí um trabalho da polícia e acabou resgatando vítimas, em Ladário, um homem apontado pela Polícia Militar como integrante de uma organização criminosa morreu durante uma ação do Batalhão da Polícia Militar de Choque na noite de domingo em Ladário, ali na região de Corumbá. Segundo a Polícia Militar, a equipe participava da Operação Jovem Guerreiro e tentava localizar um suspeito que havia rompido a tornozeleira eletrônica. Durante buscas, os policiais encontraram um homem conhecido pelo apelido de Chacal. Ainda conforme a corporação, ele tentou fugir e, ao ser localizado nos fundos de uma residência, teria apontado um revólver calibre 38 para a equipe. Aí, meu amigo, não dá, né? Desobedeceu as ordens de parar, de largar a arma. A polícia falou: rapaz, se rende, baixa essa arma, se entrega para a polícia. Ele falou: não vou. Aí os policiais efetuaram disparos. O suspeito foi socorrido ao hospital de Corumbá, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Na residência, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, 6 munições, cerca de 1,166 kg de maconha, porções de cocaína e uma tornozeleira eletrônica rompida. A mercadoria é avaliada em cerca de R$7.000, tá? A droga toda que foi apreendida. A Polícia Civil e a perícia criminal acompanharam a ocorrência e o caso, claro, registrado aí pelas autoridades policiais. 7h42, intervalo rápido, Três Lagoas fica com a programação local e eu volto ao vivo para toda Campo Grande.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Uniforme para empresa? Tem. Uniforme para você? Também tem. A RU Uniformes agora tem loja de varejo com peças à pronta entrega. Camiseta básica, camiseta polo, avental, toucas, jalecos e muito mais. Entre no nosso site ruuniformes.com.br e conheça os modelos. RU Uniformes. Vestimos pessoas e empresas para brilhar. Massa!
Você sabia que a Academia Sesc Camilo Boni está com vagas abertas para diversas modalidades esportivas? Tem atividades para adultos e crianças, como pilates aparelho, muay thai, judô, cross sesc e ginástica rítmica. É uma ótima oportunidade para cuidar da saúde praticando uma atividade física. E quem possui a credencial Sesc conta com mensalidades ainda mais acessíveis. Saiba mais no site sesc.ms ou no Instagram @sesccamiloboni. Sesc, bem-estar e mais lazer para sua vida.
Atenção, as melhores ofertas para renovar a sua casa estão nas Pernambucanas. A toalha de banho Priori Dollar, de R$25,99 por apenas R$19,99. O jogo de cama em microfibra, de R$59,99 por R$49,99. Tem também cobertor Jolitex, de R$169,99 por R$139,99. E a fritadeira Britânia, 4,2 litros, 1.500 watts, de R$329,99 por apenas R$229,99. Corra para uma loja Pernambucanas e aproveite essas ofertas. Mas não demore, porque é por tempo limitado.
Massa FM. Fique tranquilo, seu carro protegido é com a Solid. Tenha benefícios exclusivos, até R$500 mil para danos a terceiros. Guincho com quilometragem ilimitada em caso de colisão e assistência 24 horas com chaveiro. Solid Benefícios, Zaran com Senador Ponce, licenciada pela SUSEP.
Procurando presente perfeito para o Dia dos Pais? Na R-Laser tem. Surpreenda com nosso kit churrasco premium. Shaira, garfo e uma tábua incrível com encaixe próprio para guardar a faca. E nós personalizamos a faca e a tábua com o nome dele. Corra e garanta essa exclusividade. Avenida Ginter Hans, 3510, em frente ao terminal Aero Rancho. Ou chame no WhatsApp 67 99188-2575. Dia dos Pais é na R-Laser.
Massa! Rádio, TV. Jornal na internet. Conteúdo pra você que vive o MS.
RCN67.com.br.
RCN67.com.br.
De segunda a sexta ao meio-dia, aqui na Massa FM, você tem encontro marcado com a turma mais louca do seu rádio.
Mulher é dada como morta após ficar 30 minutos sem reclamar de nada.
Turma da Massa, o melhor programa para sua hora do almoço. De segunda a sexta, só aqui na Massa FM.
Oferecimento Grupo Resolve. Resolveu, tá resolvido.
Massa FM, 7h45. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto e olha, trazendo informação para você, teve um acidente de trânsito agora há pouco, tá? Ali na 13 de junho com a 15 de novembro. Então a gente faz o alerta para você, ouvinte da Massa FM, que estiver aí pelo trânsito de Campo Grande, evite passar ali, tá? Na 13 com a 15, beleza? Um acidente deixou uma mulher ferida na manhã dessa segunda-feira. Ferimentos leves até então, né? O local está devidamente já sinalizado, o pessoal da guarda já está por lá também fazendo toda a sinalização do local, mas queremos pedir para você que estiver nos ouvindo, então evite aí transitar na 13 de junho com a 15 de novembro, tá? Teve um acidente de trânsito agora pela manhã, A equipe da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande está no local fazendo toda a sinalização. Uma mulher teve ferimentos leves, mas um leve congestionamento ali, trânsito um pouco lento. Então, se você estiver passando por essa região, 13 de junho com a 15 de novembro, vai devagar aí, porque teve um acidente de trânsito agora há pouco, tá certo? Bom, e falando em Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, que registrou aí um aumento de 30% nas ligações para o telefone 153 no primeiro semestre deste ano. Ao todo foram mais de 15 mil chamados e mais de 13 mil boletins de atendimento. O balanço também aponta a apreensão de droga, recuperação de veículos, né? E também a ampliação das ações da Patrulha Maria da Penha. Para a gente falar um pouquinho sobre esse resultado e os desafios da segurança pública na capital, eu estou recebendo aqui no estúdio e vou conversar com ele agora, o secretário especial de Segurança e Defesa Social, o Anderson Gonzaga. Anderson, muito bom dia, bem-vindo aqui ao estúdio da Massa FM, ou seja, a Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande está trabalhando bastante, não é isso? Bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes, né, da Massa FM. Isso é muito gratificante, viu, Bruno? Né? Primeira mão aí, isso demonstra a confiança, né, da população de Campo Grande, né? Cada dia mais acreditando no serviço da Guarda Civil Metropolitana. Você pode ver o aumento, né, o crescimento aí dos atendimentos, né, da Guarda Civil. Você vê 13 mil atendimentos, são quase 13 mil pessoas, né, que foram atendidas aí, porque é gerado um protocolo desse atendimento, um boletim de atendimento, vamos dizer assim, onde ali você conta o histórico, né, muitas das vezes, do fato que aconteceu desse atendimento. Então isso demonstra esse crescimento, né? E também o chamado, né? Através do 153, mais de 15 mil ligações recebidas, né? São 15 mil, né, solicitações de atendimento também através do 153. Isso demonstra cada dia mais o serviço da Guarda Civil Metropolitana vem crescendo e a confiança da população de Campo Grande.
Para a gente explicar para a nossa audiência, porque às vezes fica um pouco confuso para a população, qual é o papel da Guarda Civil Metropolitana, né? Ela tem os mesmos poderes aí, a mesma atuação do que a Polícia Militar, por exemplo, no patrulhamento, na ronda, de repente numa abordagem de algum suspeito, enfim, qual que é esse trabalho de atuação que a Guarda vem realizando na capital?
Realmente, quando a Guarda Civil Metropolitana ela foi criada para finalidade de patrimônio público, né? Uhum. E foi criada aí. Aqui ela nasceu em 1990, né? Era de forma contratada, onde em 2008 aí ela veio através de um concurso público, né? Através do Ministério Público, que obrigou um concurso público, onde nós viemos aí. E em 2014, através de uma lei federal, ela ganhou um complemento aí e mais robustez nas suas atribuições, né? Uhum. Onde existe um Estatuto Geral das Guardas Civis Metropolitanas em nível nacional, onde o uniforme, né? Ela abrange aí todo o serviço da Guarda Civil Metropolitana em todo o Brasil, né? Onde ela aumentou, né? Ela detectou que não é só o patrimônio público. Onde tem um agente de segurança pública hoje, muitas das vezes, qual que é o maior patrimônio que nós temos hoje? São as pessoas. Uhum. Né? E principalmente nesses locais, foi se detectando que a responsabilidade ela é muito maior do que você cuidar só de um bem material, que é um patrimônio público, mas sim das pessoas. Então ela aumentou, né, a atribuição da Guarda Civil Metropolitana em nível nacional, onde hoje, né, nós trabalhamos aí de forma auxiliando as demais forças de segurança pública, né, não assumindo sozinha essa responsabilidade, mas trabalhando em sim auxiliando, né, principalmente a Polícia Militar, que é um trabalho preventivo, uhum, né, que onde essa lei, a 13022, que ela realmente rege a Guarda Civil Metropolitana em nível federal, ela aumentou essa segurança e também aumentando a atribuição no patrulhamento preventivo, né, e ostensivo da Guarda Civil Metropolitana. E assim fazemos, né? Não deixamos aquela primeira atribuição, fazemos sim as nossas atividades patrimoniais, mas quando estamos em deslocamento, em rondas, também auxiliamos aí nesse patrulhamento, né, esse patrulhamento preventivo, e assim também atendendo, né, as demandas através da própria população em si. Uhum. Um exemplo claro é essa semana, né, Bruno? Nós fizemos um trabalho no centro da cidade, foi de segunda a sábado, fizemos a operação na área central de Campo Grande, pelo próprio anseio da população, principalmente ali na esplanada ferroviária, onde tinha vários comércios ali, causando muita perturbação do sossego para aquela população que estava ali, né? Que ali é um bairro muito residencial, um bairro muito antigo, vamos dizer assim, perto da Feirona. E nós fizemos um trabalho bem intensivo ali, em questão da fiscalização desses estabelecimentos e também, né, um patrulhamento em toda a área central, onde nos vendeu aí 8 mandados de prisão, nós fizemos aí, que estavam evadidos, né, do sistema prisional. Então, você vê que nós tiramos das ruas aí mais de 8 pessoas que estavam evadidas do sistema prisional. Uhum. Então, a gente vê o resultado positivo desses trabalhos, né?
Sim.
Não assumindo a responsabilidade sozinho, mas sim auxiliando as demais forças de segurança pública.
Com certeza. É, tem um balanço de vocês também que cerca de apreensão de 560 quilos de droga, recuperação de 42 veículos, né? É, isso mostra, de fato, que a Guarda Civil Metropolitana aqui de Campo Grande tem um trabalho intenso que vem sendo realizado e como você disse, né, secretário, justamente auxiliando as demais forças de segurança, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, enfim, trabalhando em conjunto muitas vezes para que o resultado seja sempre o mesmo, né? Trazendo resposta rápida para eventuais crimes, eventuais aí delitos que possam ser cometidos e uma segurança melhor para a população, né?
Com certeza, nós vivemos para somar, né? E nós temos que pensar que quem ganha com isso são as pessoas e a própria população. É igual você ver, 42 veículos recuperados, são 42 pessoas felizes, né?
Sim.
Por ter seu bem, né, recuperado aí de um produto oriundo de furto ou de roubo, né, que teve, e teve seu bem, né, recuperado. E a gente vê tirado das ruas, né, circulação em mais de 500 quilos, né, de entorpecente. Então, isso, com certeza, quem ganha com isso é a população de Campo Grande.
Uhum.
Nós temos que deixar de lado a vaidade e, com certeza, hein, se juntar, né, para um bem maior. E a Guarda Civil Metropolitana, ela, cada dia mais, ela cresce e nós estamos evoluindo muito. Hoje nós temos várias especializadas, né? A gerência de trânsito, auxiliando no trânsito de Campo Grande. Temos a patrulha ambiental também, que faz um trabalho excelente, né, em nossa cidade, né, fazendo a questão de recaptura de animais, a fiscalização em áreas ambientais, né, nos parques, praças. A questão também da Patrulha Maria da Penha, que faz um trabalho de excelência também naquelas mulheres, né, questão de violência doméstica, faz um acompanhamento no dia a dia também, não é só o trabalho em flagrante, mas sim também um acompanhamento dessas mulheres, né?
Uhum.
Porque nós não deixamos essa mulher desde o primeiro atendimento, nós continuamos um trabalho contínuo, esse acompanhamento, né? Também temos a questão da ROMU, que é uma equipe especializada hoje da Guarda Civil Metropolitana. Nós temos o GEMOP, que é um grupamento especializado de motocicleta, ao qual nós auxiliamos aí também toda a cidade, não só no trabalho preventivo e repressivo, mas também nas ações sociais, também questão de carreata, de passeata, nas corridas que tem aqui na cidade, esse
Sim.
grupamento está lá para apoiar, para ajudar. Então você vê que a Guarda Civil Metropolitana, nós estamos em várias esferas aí, em vários, né, em várias ações, juntamente o principal, né, que o maior cliente nosso é a população de Campo Grande.
É, para a gente fechar essa nossa conversa, secretário, falando justamente, né, pegando o gancho do que o senhor falou, da Patrulha Maria da Penha, né, são mais de 1.500 ações realizadas aí ao longo do primeiro semestre, e nós temos aí a autorização que foi publicada na última sexta-feira para venda do famoso spray de pimenta para mulheres acima de 18 anos, né, com uma forma de proteção e defesa pessoal. Como que o senhor avalia essa situação e de que forma esse tipo de equipamento ele deve ser manuseado, até mesmo com uma orientação para quem nos acompanha nesse momento?
Eu achei muito excelente, né? Excelente a lei que foi aprovada aí, justamente porque nós sabemos hoje da vulnerabilidade dessas mulheres, né?
Uhum.
Mas desde acordo também que igual ela foi publicado com responsabilidade, né? O material hoje nós devemos saber a procedência desse material, também ter o conhecimento, né, passar ali um certo conhecimento para quem vai utilizar esse certo equipamento. Mas eu achei excelente, né? Com certeza aí é uma lei que ela vai vir para somar muitas das vezes aí. E nós sabemos, igual eu falei, muitas das vezes nós vemos várias mulheres hoje vindo do serviço, vindo das escolas, vindo da faculdade, vindo de outros locais aí, principalmente no período noturno, né?
Uhum.
E muitas das vezes aí tem que vir até a sua residência aí, se ficam, né, em situação vulnerável aí. E com certeza vem aí para somar, e é um item aí que vem para sua segurança também. Mas igual eu reforço, né? Desde que com responsabilidade, né?
Muito bem. 7:56, conversei aqui com o secretário especial de Segurança e Defesa Social da capital, Anderson Gonzaga. Anderson, muitíssimo obrigado pela sua presença. Leva aí os nossos cumprimentos a toda a corporação da Guarda Civil Metropolitana, homens e mulheres que estão aí pelas ruas da capital, né, visando trazer mais segurança para a população, trabalhando em conjunto com as demais forças de segurança aí do estado de Mato Grosso do Sul, que atuam aqui em Campo Grande, né, e a gente sabe desse papel importante que vocês têm dentro da sociedade, tá certo? Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez, Bruno, uma confiança até, e pode contar sempre com a Guarda Civil Metropolitana acionando através do 153, e de antemão já agradeço também a todo o efetivo da Guarda Civil Metropolitana pelo excelente trabalho que vem fazendo na cidade de Campo Grande.
Valeu, obrigado. 7:57, lembrando que todas as informações que você acompanhou estão disponíveis no nosso portal, viu? rcn67.com.br, nosso canal no YouTube, @portalrcn67. Assim eu encerro mais uma edição nos trabalhos técnicos de João Balbueno, direção de jornalismo, Adriano Rani, direção geral Rosário Congro Neto, apresentação foi minha, Bruno Calegari. Aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, uma ótima segunda-feira, bom início de semana pra você, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. Microfone aberto. Na Massa FM, o seu dia tem mais alegria. Em instantes, Manhã da Massa. Massa FM.
A tarde da Massa FM é muito mais divertida. Tem o Alô da Massa, com a galera participando ao vivo.
Eu curto vocês todas as tardes, quero mandar um beijão pros meus filhos.
E a gente tá aqui, né, dando uma geral na casa e ouvindo vocês.
As melhores músicas e um montão de presentes. Tarde da Massa, de segunda a sexta, 14h. Massa
FM. Se é pra ir mais longe, vai com quem entende e vem junto com a Nação Chevrolet. Onix 2026 a partir de 86.790, mais taxas a partir de zero. E ainda, Tracker 2026 a partir de 119.990, mais bônus na troca do seu usado. E ainda, tem emplacamento grátis, mais taxas a partir de zero. Consulte condições e vem com a Nação Chevrolet. 67-3320-7000. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Eu sou massa.
Quer fazer uma viagem inesquecível com a família em qualquer época do ano? O destino certo chama-se Odivarque Resort Hotel. Um confortável hotel e um parque com atrações para todas as idades. Acesse odivarque.com.br. Odivarque.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Peito bovino quilo 39,89. Arroz Dallas 5 quilos no Clube Mais 14,89. Cerveja Coronita 210ml. Extra One Way 5,98. Se beber não dirija. Papel folha dupla neve com 16 no Clube Mais 29,59. Lava roupas Tix 100p 2,2 kg. Grátis 10% no Clube Mais 19,90. Preço baixo é preço Comper.
Massa! Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma! Chegando, hein? Cheio de energia para iluminar as suas dúvidas. E hoje, com uma pergunta da dona Ana.
Caló, o que tem dentro do preço da conta de luz?
Ana, a conta é dividida em três partes. Uma é para quem gera energia e transmite até a sua região. Outra para os impostos e taxas definidos pelo governo. E um pedacinho fica para a Energisa levar a energia até você com segurança e qualidade.
Ah, agora eu entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Na Óticas Carol, o seu primeiro par de lentes multifocais Varilux sai pela metade do preço. Se é sua primeira compra, tem descontão de 50%, com garantia de adaptação e autenticidade. Aproveite! Massa!
Campo Grande é referência nacional em saneamento. Hoje, quase 1 milhão de pessoas já contam com água e esgoto tratados. E os investimentos avançam por todo o Mato Grosso do Sul, levando mais saúde, qualidade de vida e dignidade para milhares de famílias. Seguimos trabalhando para conectar a próxima casa. Saneamento. Orgulho que conecta Mato Grosso do Sul, Águas Guariroba e Ambiental MS Pantanal. Empresas AEGEA.
vamos falar de empreendedorismo. No microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM 81. Ótima semana, começando mais uma segunda-feira abençoada. É isso aí.
Eu tô feliz
pra trabalhar,
pra namorar,
pra viajar.
É isso aí, eu sou a Denise L. Araújo. Vamos juntinhos aqui, bom dia.
É massa, Massa FM.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
E aí, como estamos? Indo pro trabalho, já está no trabalho já há algum tempo, tá curtindo de montão aí no escritório, é isso mesmo. Vamos juntinhos porque hoje tem presente, hoje tem muita coisa massa, porque você tá aí do outro lado. E se você interagir, meu amigo, aí vai ficar muito mais massa ainda. Então vem comigo, juntinhos aqui pelo 9993.